Uma pessoa está perguntando qual é o significado do termo o repouso divino, apresentado no Gênesis, na Bíblia, porque segundo a Bíblia, Deus descansou depois de ter feito um certo trabalho. A Bíblia, além de ser mal traduzida, ela é cheia de termos esotéricos e que não tem o significado literal. Então é muito difícil saber se na Bíblia está mesmo escrito que Deus descansou, porque isso é um absurdo, uma coisa completamente absurda, embora esteja escrito ali. Há termos que os tradutores e aqueles que foram transcrevendo a Bíblia não conheciam o seu significado interno. E assim a Bíblia ficou com coisas verdadeiramente ridículas como essa. Uma outra característica dessas traduções ou dessas interpretações da Bíblia é que Deus é apresentado com traços humanos. Então, como não conhecem a divindade, projetam na divindade as coisas humanas. Então, dizem que Deus odeia, que Deus castiga, que Deus tem raiva e que Deus castiga, então. Mas é uma das coisas mais ridículas que podem estar escritas ali. Então nós temos que estar diante de um livro tão importante, um livro sagrado, e lê-lo mais com o coração e com a alma do que com a cabeça. Então teremos que ler com o coração para podermos perceber o que é que aquilo quer dizer. Aqui uma pessoa está bastante tocada porque ela estava ajudando uma pessoa que estava envolvida com drogas e ela estava tentando ajudá-lo quando ele desencarnou em um acidente muito violento. E ela então costuma fazer regressões. E numa regressão que ela diz que foi espontânea, ela descobriu várias coisas da sua vida passada e com relação àquela pessoa. Nós ficamos muito impressionados quando uma pessoa desencarna, mas nem tomamos conhecimento de quando uma pessoa perde a alma. Então é muito melhor perder esta vida do que perder a alma. A mônada do indivíduo, ou o nosso espírito, às vezes nos faz desencarnar para que a gente não perca a alma, para a alma não chegar a uma situação de desintegração. Então, muitos seres que têm valor, muitos seres que têm qualidades e que se entregam a certos caminhos, como este da droga, antecipam a sua desencarnação para que a alma não se degrade com aquilo. Então é preferível, de um ponto de vista evolutivo, que um ser desencarne do que ele continue encarnado, se degenerando internamente e se desvitalizando do ponto de vista da alma. E em geral, quando acontecem esses fatos da desencarnação ser antecipada por esses motivos, por contatos com drogas ou com coisas violentas. Então, esta desencarnação antecipada já é por um processo violento, porque aí equilibra o karma de violência que a pessoa fez com a droga, por exemplo. Porque quem se liga à droga está se ligando a um karma de violência. Então, se alguém desencarna violentamente, ele equilibra pelo menos esta parte do karma. Mas essas coisas não são assim da normal compreensão das pessoas. Então as pessoas não veem esses lados e ficam muito impressionadas quando acontecem esses fatos, mas pode ser que esses fatos tenham acontecido para o bem e não por aquilo que a pessoa está imaginando ou pensando. Quanto às regressões nas quais ela tem visto o passado com esta pessoa, é preciso muito cuidado com essas regressões, porque elas podem ser frutos dos nossos antigos desejos. das nossas imaginações, ou então de contatos que os nossos corpos sutis fazem com corpos sutis de outros, no plano astral e no plano mental, e captando fatos esporádicos, fatos avulsos, fatos desconexos. No cérebro, isto tudo se reorganiza dramaticamente. Então, quando o indivíduo faz a regressão, isto é como se fosse um teatro todo armado, com coisas que o indivíduo vai captando e coisas que ele desejava, coisas que ele pensou, coisas que ele pesquisou. Isto torna-se uma dramatização e a pessoa, quando faz a regressão, vê aquilo tudo como se fosse um filme, em parte produzido por ela mesma, nos seus níveis subconscientes. Nem toda regressão é assim, claro. As regressões que são assim, não autênticas, dramatizadas, encenadas, são aquelas coisas que o indivíduo vai captando quando se põe a dormir, ou quando está hipnotizado, ou quando está sob efeito de algum calmante. Então ele vai tomando conhecimento do que está no plano astral, do que está no seu plano mental. Isto não é regressão, isto é uma espécie de encontro com estas coisas que estão na nossa imaginação, ou na periferia dos nossos corpos, ou na memória dos nossos corpos. Isto não pode ser chamado de regressão. É muito raro haver uma regressão. Uma regressão é algo que a gente encontra e que estava depositado no corpo causal. O corpo causal é o corpo da alma, é o envoltório da alma. Então aquilo que está dentro do corpo da alma realmente se passou. Mas o que está dentro do corpo da alma, registrado, não está registrado como fatos. Está registrado como impressões, novos estados. Então podem ter acontecido muitas coisas conosco, no plano físico e na história das nossas vidas, e o que está registrado lá no corpo da alma são as qualidades que isto desenvolveu, são as coisas positivas que foram incorporadas ao ser, e não obrigatoriamente o que se passou, como se fosse um filme, como se fosse uma história, um teatro. Seria realmente uma coisa exaustiva se a alma guardasse todos esses fatos que se passaram conosco e que não têm valor nenhum real. São todas coisas superficiais, são todas coisas encenadas no mundo mental, no mundo astral e no mundo etérico físico. Agora, as mudanças que nós fazemos, positivas, as transformações verdadeiras que acontecem conosco, através do que a gente vive também, isso sim está registrado lá na alma. Então, uma regressão deve ser o encontro com estas coisas todas que estão depositadas lá na alma. Claro que se nós reencontramos um estado desses lá na alma, deve vir, junto com aquele estado, um certo tipo de memória. Mas não é memória de fatos, não é memória de coisa que acontece. É uma memória que nos ajuda a desenvolver outras coisas com aquela experiência que a gente adquiriu ali. Enfim, a vida interior não tem nada a ver com esta vida aqui. Então, a gente querer aplicar a compreensão desta vida externa aos fatos internos, dá isto, que a pessoa acha que uma regressão é aquilo que ela captou nos níveis de desejo dela, nos níveis idealistas dela, misturado com até memórias que estão nas células, que estão na pele, que estão no sangue, e que nós nem sabemos se é nosso, porque todo esse material vem de um reservatório geral de átomos, e só numa determinada vida que está conosco, formando os nossos corpos. Então os nossos corpos são formados de um material que veio de um reservatório geral. Então, cada célula nossa, cada pedaço do nosso corpo, tem várias memórias que não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com o que se passou em vidas passadas nossas. São memórias que aquelas células guardaram de toda a trajetória que elas fizeram. Então, com regressão, seria melhor a gente não mexer, embora isso console muita gente. Porque há pessoas que em regressão se veem vestidas de rainhas, se veem vestidas de príncipe. Em regressão, elas se encontram numa posição que elas gostariam de ter ocupado. Eu realmente nunca conheci uma pessoa que tivesse feito uma regressão verdadeira. Porque o que eles dizem que encontraram e que fizeram não oferece segurança de que aconteceu uma coisa real. Agora, claro que pode acontecer, uma regressão verdadeira pode acontecer, e acho que deve transformar muito uma pessoa. Porque se uma pessoa entra em contato com algo que está depositado no corpo da sua alma, se ela entra em contato com essas qualidades ou com esses estados, ela deve passar por uma grande transformação. Então me parece que se uma pessoa fez realmente uma regressão, ela volta da regressão completamente transformada. Não volta como ela era. Mas isto parece que é muito raro realmente acontecer. E para isto acontecer dentro de um tratamento, dentro de um processo que esteja sendo até induzido por algum terapeuta ou por algum médico, nesses processos nós teríamos que sempre invocar a ajuda e invocar a presença de energias superiores, ou nós deveríamos estar de alguma forma respaldados ou pelo nosso próprio ser interno, que deve estar muito presente nesses processos que tratam de coisas sutis das pessoas, ou então de nós estarmos acompanhados por algum iniciado, por alguém que tenha conhecimento de certos fatos ocultos que não aparecem naquelas experiências. Mas, como isto tudo está no começo, tudo isso é novo nos tratamentos, isso tudo é muito novo, então nós teríamos que ter fé numa ajuda ou ter fé de que isto um dia será um terreno mais seguro com o qual a gente vá mexer. Aqui esta é uma pessoa que está numa posição oposta a esses que fazem regressão e que querem saber as coisas. Esta pessoa diz que há muito tempo ela está pedindo ao seu eu superior que ela não se lembre dos seus sonhos, que ela não quer saber de sonhos. A menos que sejam muito importantes e que me digam algo muito claro. Ela escreveu esta carta porque ela disse que pediu ao eu superior que ela não queria se recordar de nada. E aí ela sonhou com algo muito feio, com uma pessoa que tinha um rosto que não era nada agradável, etc. Nós pedirmos para não termos sonhos, isto é uma espécie de fuga, porque os sonhos podem ser uma via de contato com nossos níveis internos. Através dos sonhos, nós podemos ir contatando esses nossos níveis internos. E o nosso eu superior pode usar os sonhos, como nós sabemos, para nos enviar instruções. Então, pedir ao eu superior para não sonhar é como se fechar uma porta muito simples e muito disponível para que a gente receba certas instruções. Geralmente se faz o contrário, se pede para que os sonhos sejam instrutivos, se pede que através dos sonhos nós tenhamos uma orientação, ou que através dos sonhos a gente fique numa situação diante de certos fatos internos e que nos ajudem a compreender certas coisas. E essa cara feia que surgiu no sonho que a pessoa não queria ter, esta cara feia quer dizer, você não quis os sonhos que seu eu superior mandaria, então veja os sonhos que você vai ter. quando ele não deve participar dos seus sonhos, veja o que acontece. Porque nós temos muitos materiais no subconsciente e entramos em contato com níveis intermediários da consciência tão logo o nosso corpo repose e o cérebro adormeça. Então nós precisamos da ajuda interna para atravessar todos esses níveis e para dormir realmente um sono saudável. E a pessoa viu então aqui que quando ela dispensou esta ajuda, o que ela sonhou? Mas foi completa a resposta. Porque ela foi se encontrar num altar, num cemitério, enfim, uma coisa completa. Para que ela reveja um pouco este pedido que ela fez. Os sonhos ajudam nós nos tornarmos intuitivos. Porque os sonhos têm um clima que não é, muitas vezes, o clima do mundo concreto. Então os sonhos vão nos ajudando a tornar intuitivos, porque às vezes nós temos que fazer um certo esforço para compreender a linguagem dos sonhos. E às vezes a linguagem dos sonhos é muito abstrata, ou a linguagem dos sonhos não é coerente. Então isso nos obriga, isto nos leva a compreender aquilo de alguma forma. E aí a nossa intuição começa a ser estimulada. Então se você sonha com algo que você percebe que é importante, mas que você não compreende, a sua insatisfação e a sua busca para compreender aquilo vai desenvolvendo a sua intuição, vai estimulando a sua intuição. E os sonhos ajudam muito isto, porque certos sonhos se passam muito próximos do nosso nível intuitivo. Então, se nós começamos a usar aqueles níveis, se nós começamos a viver naquelas regiões, nós estamos como que solicitando a resposta, solicitando a vida desse nível intuitivo nosso, que é mais profundo do que o nível da maioria dos sonhos. Mas o fato de nós estarmos vivendo ali, naquela zona dos sonhos, isto vai suscitando uma resposta intuitiva. Mas para a gente estar suscitando esta resposta intuitiva nos sonhos, precisaria que os nossos sonhos não fossem cerebrais. Isto é, que os sonhos não fossem esta reconstrução do que se passou durante a vida de desperto. Porque essa reconstrução do que se passa na vida de desperto, isso dá um sonho concreto, dá um sonho quase físico, e que tem muito pouco a ver com a vibração intuitiva, com a nossa necessidade de intuir. E estar nesta região em que se sonha, nos planos mais elevados possível, isto vai, como se disse, suscitando a presença da intuição e vai estimulando para que a intuição desça. E é muito importante que a intuição chegue até o plano físico. É uma coisa estranha a gente dizer isto, mas isto acontece. Então, se a gente está sempre buscando a intuição, isto é, sempre buscando resolver as coisas não mentalmente, se a gente fica sempre buscando a solução para alguma coisa acima deste mundo pensante, desta camada pensante, esta qualidade intuitiva, esta capacidade de intuir, vai descendo, ela não fica lá em cima. Ela vai descendo e é muito interessante e muito importante que esta intuição chegue até os nossos atos, chegue até os nossos movimentos. Então nós vamos passar por uma experiência de agirmos ou de fazermos certos movimentos que são intuitivos. Qual é a diferença de um movimento intuitivo e de um movimento inconsciente? Esses movimentos automáticos, estes movimentos inconscientes, a gente faz muito. Mas nós podemos também ter movimentos intuitivos. Então, o movimento automático é aquele que é feito com as forças do seu material etérico-físico, ou feito pelo seu sistema nervoso, ou por algum impulso que vem do mundo astral. Então você faz um movimento automático. E você não previa aquele movimento automático. Aquilo é feito, aquilo acontece, mas aquilo não estava no seu programa e você não controlou aquilo. Mas isso é um movimento automático, não é um movimento intuitivo. O movimento intuitivo você também não prevê, você também não programa, e não é você que faz conscientemente. Mas o movimento intuitivo é esta energia que desce do plano da intuição e que se introduz nesse nosso mecanismo concreto dos movimentos. E um movimento intuitivo é muito diferente de um movimento automático, porque o movimento automático é cego, e o movimento intuitivo é uma valorização do nosso movimento. Além de todo o valor que teria um nosso movimento positivo, se ali se introduz a energia da intuição, e se o movimento se torna intuitivo, aquele movimento está se referindo a algo que vai ser, que deve acontecer. Então você já está se movimentando, ou você está agindo com base numa coisa futura. Isso pode estar no nosso movimento. Então o nosso movimento externo, o nosso movimento físico, pode acontecer com base numa coisa que deve acontecer no futuro. Então este movimento introduz na vida externa, na vida material, uma energia muito especial e que muda o teor, muda a vibração daquelas coisas que estão acontecendo. Então, diante de certos fatos que refletem o passado das pessoas, diante de certas ações que foram feitas pelo que a pessoa adquiriu e se formou no passado, se ali entra um movimento intuitivo, se aquilo é feito com o movimento, com a energia da intuição, aquilo vai determinando uma situação presente muito diferente de que se o movimento não fosse intuitivo. Aquilo vai mudando a qualidade do fato, da resposta daquilo. Então nós temos certas coisas, certos atos nossos que são fruto da nossa experiência passada, mas se aquilo é feito com a energia da intuição, na parte de movimentos, na parte de ação externa, muda a qualidade daquilo. É introduzido naquilo uma energia futura, uma energia curativa, curadora. O ato é o mesmo, mas a energia que estava naqueles movimentos, o estado que aqueles movimentos vão produzindo, não é igual àquilo que gerou aquela situação e aquilo que gerou o fato. E muitas vezes nós percebemos que fizemos algum movimento intuitivo, porque nós não estávamos pensando em fazer e o movimento foi feito. E a gente vê com que leveza a gente agiu, a gente vê com que delicadeza se tratou uma coisa, que energia especial se introduziu em uma situação comum. Movimento intuitivo quer dizer, o movimento começou na hora certa, o movimento teve aquele valor bem dosado e o movimento terminou na hora que ele não era mais necessário. Então o movimento intuitivo pode dar um toque até numa situação pesada, até numa situação densa, até numa situação dessas velhas que a gente não gostaria de repetir. Mas ali dentro, esta energia intuitiva pode entrar até nos gestos e até naquilo que acontece aqui fora. E esses movimentos intuitivos é como se eles tivessem um poder de atrair e de antecipar circunstâncias e situações que levariam mais tempo para se apresentar. Porque esta intuição tem muito a ver também com o futuro, tem muito a ver também com coisas que não são concretas, que não aconteceram ainda. Então este movimento intuitivo pode ter esta força de atração. Vocês têm alguma pergunta sobre isto? Porque é importante a gente entrar num caminho de relação efetiva com os sonhos e com estas manifestações internas. É muito importante que a gente tenha isto presente. Isto é, você ficou com receio de ser prevenida do que iria acontecer, dos sonhos premonitórios. Tem um tipo de sonho premonitório que são captações do plano astral, do plano emocional. E essas captações do plano astral são captações de fatos que vão acontecer. Então, o sonho premonitório, isto é, o sonho que antecipa um fato, ele pode ter sua utilidade, porque você pode se preparar para aquele fato, ou pode, se acreditou no sonho, até evitar aquele fato. Ou pode se preparar de tal maneira e mudar tantas circunstâncias que quando o fato chegar, ele já chega modificado, chega transformado, porque você mudou muita coisa. Então esse é o sonho premonitório do plano astral, que ele te faz ver um fato que vai acontecer. E esse tipo de sonho premonitório, você já disse que não te faz bem, né? Que isso não te deixa numa boa situação. Você não quer saber o que vem. Mas isto é o sonho no plano astral. Isto não deveria ser rejeitado? Esta possibilidade de ter sonhos premonitórios, isso não devia ser rejeitado, porque isto tem um valor mais profundo. Isto é uma capacidade de você intuir coisas, ou de você ter uma visão de algo que não é o sonho premonitório do fato. Então é como se você tivesse já intoxicada de fatos, como se você já tivesse tido muitas experiências negativas com fatos, e estivesse necessitando de uma vida mais mental superior ou espiritual. Essa capacidade de ter sonhos premonitórios, de ver fatos, esta mesma capacidade num plano superior é muito importante, porque você pode ter uma intuição, você pode ter um ensinamento, você pode ter uma visão a respeito de algo muito importante, para você se preparar para viver. Essa é uma questão de mudança de plano. Então, não rejeitar a coisa em si, porque a coisa como está acontecendo, em termos de sonho premonitório, isso não diz mais respeito à tua proposta de vida. E você não está vivendo para fatos. Você está vivendo com outras intenções. E os fatos são secundários. E o sonho premonitório te traz o fato. Exatamente o que você não está trabalhando mais, diretamente. Mas essa capacidade de ter sonhos premonitórios, essa capacidade pode evoluir, essa capacidade pode crescer, pode mudar de plano, e você ter então uma verdadeira orientação. A orientação interna não traz nenhum fato que vai acontecer, mas a orientação interna te dá o sinal, te dá a energia, te dá o conhecimento daquilo que você precisa se preparar realmente para encontrar. Isso é uma situação muito diferente. Quando o sonho premonitório que diz o que vai acontecer amanhã, claro que pode ter importância e pode não ter nenhuma. Mas se você tem uma visão de algo que você possa evitar, ou que você possa transformar, ou que você possa compreender e se preparar para receber, isso é um processo muito evolutivo. Então, não teria que rejeitar o processo como um todo em todos os seus níveis. Porque senão, isso cerceia as capacidades superiores que vêm além desses sonhos premonitórios. Pois não. Bem, ele quer saber se quando ele sonha que está compondo, que está pintando, quando ele está criando, ele quer saber se está intuitivo ou se é fruto do desejo dele. Quando isso é intuitivo, quer dizer que isso está antecipando uma atividade artística tua, que irá acontecer e que já está acontecendo nos planos internos, nos planos intermediários, quando é intuitivo. Então você sabe que é intuitivo porque em seguida você se põe a compor, ou em seguida você se põe a pintar. Então foi intuitivo. Então se depois disso você se pusesse a compor coisas boas, e se você se pusesse a pintar também coisas criativas, isto foi intuitivo. Agora, se nada disso aconteceu, é porque foi astral mental. Agora, você disse uma coisa aí que não é muito correta do ponto de vista real. Você disse que não entra em sono profundo, ou eu entendi mal?
Sim.
É. Não existe quem não entra em sono profundo, porque se a gente não entrar em sono profundo, a gente não consegue viver muito tempo. Todas as vezes que a gente dorme, a gente chega no sono profundo. Você sempre chega no sono profundo. É que é um momento tão rápido que não fica gravado. Mas todas as vezes que nós dormimos, nós temos que chegar no sono profundo. Porque se nós passássemos algum tempo sem sono profundo, nós não teríamos possibilidade de estar aqui vivos. Porque é no sono profundo que a nossa consciência vai buscar toda a força, toda a energia, toda a segurança. É no sono profundo que ela vai se alimentar para conseguir prosseguir na sua caminhada externa. Se não fosse o sono profundo, que pode durar segundos cada noite, é um toque lá no profundo e uma volta. Não se fica muito tempo lá, não. Sem este toque, nós não teríamos condições de funcionar quando acordamos. Tanto assim que esse toque lá no nosso nível mais profundo, que deve existir, mesmo rápido, esse toque é uma coisa tão importante que ele divide o sonho em duas partes. As coisas que se passam quando você está se aprofundando são de um tipo. E as coisas que se passam quando você está voltando do sono profundo são de outro tipo. Em geral, todas as coisas que são ensinamentos para nós, todas as coisas que são sinais para nós, todos os encontros com energias superiores que nós temos, geralmente são sempre depois do sono profundo, não antes. Porque antes de você chegar no nível profundo, você está maquinando as coisas do dia, manipulando os fatos do dia. Aí você toca o sono profundo, você toca aquele nível mais profundo, é como se você renovasse a sua capacidade de receber, de compreender, de criar. E aí na volta do sono profundo é que vem toda esta parte criativa da noite, do sono. Como a gente não se lembra do sono profundo, a gente não sabe bem o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Mas tudo aquilo que é normal, tudo aquilo que é a vida, deve ter acontecido antes de você atingir o nível profundo. E tudo aquilo que é positivo, que é novo, que é um contato, isso deve ter vindo depois do sono profundo. Isto em geral. Agora, do sono profundo você não lembra. Você não pode nem localizá-lo, porque ali perde a consciência mental comum, né? Perde a possibilidade de registro. Você só registrou que nada aconteceu, que não lembra de nada. O sono profundo é um verdadeiro restauro. Sem ele, nós não poderíamos, no dia seguinte, estar aqui. Programar para sonhar? É, isto é uma interferência, né? Isto é uma interferência, mas pode haver, sim, certos tipos de tratamento que se leve a isto. Se isto é bem feito, se é feito de uma maneira positiva, mas isto é uma atividade bem mental. É bem diferente de você estar receptiva àquilo que seu eu superior mandar. Pode. Se você fica bem interessada nesse assunto e se você acompanha a sua vida de sono, a sua vida de sonho, você acaba aprendendo a agir lá dentro. Você acaba compreendendo esse mecanismo. Você como consciência e seu corpo astral também. Seu corpo mental também acaba aprendendo esse mecanismo. E aí, dentro de um sonho, você pode até controlar os seus movimentos. Coisa que é muito difícil. Mas você pode. Dentro de um sonho, dentro de uma ação no sonho, você pode chegar a controlar aqueles movimentos e pode determinar como é que aquela ação deve ser. Isso seria muito importante as pessoas conseguirem isto, porque aí, no sonho consciente, se pode resolver muitas questões kármicas. Em vez de ser um sonho no qual, diante do qual você está passiva, seria um sonho feito por você. Seria como uma ação aqui durante o sono. Então isto pode favorecer o trabalho kármico. Porque assim como você, fazendo certas ações aqui, você trabalha o karma, e certas ações você não poderia fazer aqui, porque não há condições, no sonho você pode. Por exemplo, você não pode, no plano físico, não, criar uma situação com pessoas que já desencarnaram. Você não pode aqui no plano físico reconstruir certas situações que já aconteceram. Mas no sonho você pode. No sonho você pode reconstruir uma situação e vivê-la de novo. Só que você não vai vivê-la como viveu. Como você está controlando aquela situação, você vai reconstruir a situação e vivê-la diferente. Isto pode anular o karma anterior. Sendo que no sonho você tem muito mais elementos para reconstruir dados e tem muito mais elementos para juntar energia, juntar situações e ali agir de outro jeito. Quando a gente fala estas coisas, parece que isso são coisas que não nos dizem respeito, de tão distantes que são, e que a gente nunca vai viver isto, que isto não é o mundo da gente. Então, certas pessoas olham assim, mas o que adianta falar de tudo isto? O que eu tenho a ver com isto? Se isso nunca vai acontecer comigo? Olhe, esta vida interior é a coisa mais imprevista que existe. É imprevisível o que pode acontecer neste campo. Uma pessoa que não tem consciência de ter vida interior, uma pessoa que não tem consciência de viver em sonhos, uma pessoa que não se lembra de sonhos, então ouve uma coisa desta e diz, isto aqui não é para mim. Mas isto é uma coisa imprevisível. E a pessoa pode nunca ter passado por estas coisas e de repente passar por uma experiência completa neste campo. Por isso é que se fala, por isso é que se traz isto à tona, porque nunca se sabe o que poderá acontecer. E nós sabermos que num sonho nós podemos ajudar um processo kármico positivamente, isto nos dá uma possibilidade e uma capacidade de desenvolver certas coisas que aqui no plano externo e no plano consciente nós não temos. Como podia ser isto? Digamos, você poderá ter tido já ações, tantas ações, que hoje você não agiria da mesma forma. Isso quer dizer que você já tomou consciência e que você, diante da lei do karma, está pronta, preparada para equilibrar aquelas ações. Então, se você já tem a noção de que faria diferente, você pode ter a graça de fazer aquilo num sonho. Num sonho pode se reconstruir uma tal situação, pode estar armada uma tal circunstância e você ali vai agir diferente do que agiu. E com isso você equilibra o karma. Mas ali você teve uma ação, você teve escolha, você teve opções, tudo naquele plano. Porque o seu corpo astral está ali, o seu corpo mental está ali. Esses corpos têm a possibilidade de agir ali. E o seu eu interno pode impulsionar de forma que eles ajam de determinada maneira. Coisa que na vida de desperto pode não conseguir fazer. Porque a vida de desperto, toda esta parte física, esta parte externa, faz muita pressão. E esta parte mantém toda a nossa vida, mantém toda a nossa percepção num nível muito concreto, num nível muito denso. Então, certas coisas nós só podemos resolver, ou certas coisas nós só podemos realmente viver fora deste corpo concreto, fora deste cérebro concreto, enfim, num outro mundo. E isto nós podemos fazer paralelamente a esta vida. Isto não é uma coisa que precise ser separada e que precise esperar que a gente desencarne para acontecer. Pode acontecer com a gente encarnado. E tem-se também provas de coragem dentro dos sonhos. Certos momentos em que se é posto em certas situações que aqui são impossíveis. A pessoa me escreveu outro dia que ela estava atravessando um abismo numa ponte de corda. Tinha que chegar lá do outro lado. O que ela sentiu no sonho durante aquela travessia, aqui ela não tinha oportunidade de sentir. Porque nem todos aqui têm a possibilidade de atravessar uma ponte de corda num abismo daqueles, como aparece ali. E ali a pessoa resolve muitas coisas, de coragem, inclusive de fé, de segurança. E a pessoa descobre pontos muito firmes nela. Por estar naquela situação, mas ali é o corpo astral que está. E é o corpo mental que está acompanhando tudo aquilo. É um treinamento para os corpos que aqui nem sempre a gente pode fazer, nem sempre se tem oportunidade de fazer aqui.